Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Relativamente ao que recebemos, parece-nos haver aqui um lapso na indicação relativamente ao artigo 2º, que há aqui uma sugestão que diz, onde se lê alteração do Código de Trabalho, deve ler-se alteração ao Código de Trabalho, e eu julgo que nós temos a analisar que se trata de um lapso, porque não é na epígrafe, a epígrafe está correta, e se alterar o do para ao, não fica uma redação conforme. Portanto, julgamos tratar-se de lapso. Porque o que é proposto é que os artigos 63, 90, para aí adiante, e 560 ao Código de Trabalho, de acordo com o que é que está, não parece fazer sentido. Portanto, no corpo do artigo 2º, a proposta de alteração ao corpo do artigo 2º. Exato. Portanto, no artigo, logo no início, no artigo, portanto, a alteração que é... Julgamos tratar-se de um lapso que propõe ao Código de Trabalho, mas... que é no corpo do artigo. Não, era essa. E era relativamente... Portanto, já temos... E era relativamente ao artigo... Só deixar ali. E era relativamente ao artigo 8º, que se sugere, portanto, no número 1, que se sugere uma alteração da redação, no sentido de passar a ter a seguinte redação. É revogada a linha B do número 3, do artigo... O artigo 8, o número 1 do artigo 8. É na página 12. Qual? Sim. Ah, mas eu estava no documento que nos enviaram para a redação. É o artigo 8º da norma revogatória. Não, é o artigo 8º da norma revogatória.
Exato.
É, porque senão não consigo lá chegar.
Agora é artigo 9. Então deixa-me ver
artigo 9.
Exatamente, artigo 9. Artigo 9. É artigo 9.
Mas aqui está 8º.
Pois, porque no que nos foi enviado. Pois, é que eles mandaram. Porque. Porque houve aqui uma alteração das normas. Houve aqui uma alteração das normas.
Deste documento, a penúltima página. A última página, aliás.
Exato. É sugerida uma alteração para o número, portanto, relativamente ao número 1, que passaria a ter a seguinte redação. É revogada a linha B do número 3, do artigo 12º da Lei 7, 2009, de 12 de Fevereiro. Nós entendemos que porque esta redação pode gerar alguma confusão relativamente ao artigo 344, e então sugere-se uma nova, propõe-se aqui uma redação que clarifique melhor e dá ao encontro do que é proposto, que seria a seguinte. A revogação do artigo 344 do Código de Trabalho, aprovado pela Lei número 99, de 2003, de 27 de agosto, na redação dada pela Lei 9, 2006, de 20 de março, pela Lei 59, 2007, de 4 de setembro, e pela Lei 12A/2008, 27 de fevereiro, produz efeitos a partir da entrada em vigor do presente diploma. Isto relaciona-se com a questão da revogação do artigo 344, que, segundo o que estava previsto, portanto, a sua revogação opera com a entrada em vigor do presente diploma aqui em questão. Portanto, vai ao encontro do que é proposto, mas clarifica, parece-nos a nós, clarifica mais relativamente à questão da data de entrada da revogação. Muito obrigada.
Outros comentários ou propostas? Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, em primeira instância, queria dar os serviços pelo trabalho que realizaram, quer no âmbito da discussão da especialidade, quer no âmbito dos trabalhos de preparação, quer agora esta parte final da redação final. Acho que é sentido e é justo a referência aos serviços pelo trabalho que desenvolveram em todo este processo. Nós concordamos, grosso modo, com aquilo que é proposto. Acho que é aqui feito um trabalho muito minucioso de aprimorar aqui as redações, que acho que é justa. E só temos uma observação e um comentário. Relativamente à proposta do PSD, achamos que a redação que é proposta aqui é mais clara, mas naturalmente que fica à discussão. Isto relativamente ao 344, acho que a redação que aqui, a proposta que é feita pelos serviços, torna a leitura mais simples e mais clara nos objetivos. Segunda questão, uma parte em que nós não concordamos, embora se compreenda, mas não concordamos com aquilo que é proposto, que é na página 10, da nota que apenas fala das alterações, não da redação, da versão final do diploma. Portanto, na página 10, que refere que no número 3 do artigo 367, e portanto faz aqui uma alteração, em vez de transmitir ao empregador o seu parecer fundamentado, nomeadamente sobre os motivos justificativos do despedimento, é proposto que fique o fundamento nomeadamente sobre os motivos a que se refere à linha A do número 1 do artigo anterior. Ora bem, eu acho que, no fundo, é a substituição de motivos justificativos de despedimento pela referência da linha A do número 1 do artigo anterior. Importava aqui dizer que este artigo não foi propriamente alterado relativamente à redação inicial do Código de Trabalho e que esta redação até hoje não tem causado nenhum tipo de problema de interpretação, como é referido no texto. E eu propunha que se mantivesse a redação, nomeadamente sobre os motivos justificativos dos despedimentos, e não aceitar esta sugestão, que não torna mais clara nem perceptível a leitura do código. Se pensarmos que naquela regra que qualquer jurista aprende nos primeiros aninhos de curso de Direito, que as leis devem ser feitas de uma forma clara que qualquer pessoa que a leia consiga interpretar, esta redação que aqui está, que foi a que estava a inicial, é bem mais clara, não é? Tem que enviar o parecer fundamentado, nomeadamente sobre os motivos justificativos dos despedimentos, e não fazer uma remissão para o artigo anterior. É a única sugestão que eu tenho relativamente aqui às propostas, e não concordando com a proposta que o PSD fez relativamente àquela à parte final do artigo da redação que foi referida como alternativa. Acho que também torna muito complexa a interpretação, com a remissão para todos os diplomas que são revogados. Quer dizer, tem-se de fazer tipo um puzzle para perceber o que é que foi revogado, para perceber melhor a qual é a cedência, qual é a norma revogatória. Portanto, eram estas as questões que eu deixava em cima da mesa, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Gostava apenas de clarificar a posição transmitida pelo Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Se bem compreendemos, relativamente ao número 3 do artigo 377, constante do artigo 2º, o que propõe é que fique... é do número 1 do artigo 300, que fica o que está na proposta de lei que foi votada, não é? Sim, senhor. E não o que é proposto para dar pleno. Sim, senhor. Obrigada. Era só uma...
Outras inscrições, comentários? Não? Muito bem, então, feito o balanço, temos as propostas de redação final apresentada pelo serviço e temos aqui três sugestões de alteração, não é? Uma que nos parece óbvia, que é a questão do ao ou do, sim, essa sim, pacífica. Depois temos a que foi proposto pelo PSD. E a proposta do Sr. Deputado Jorge, a proposta do Grupo Parlamentar do PCP apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, temos estas duas para discutir, são as únicas. A primeira não suscita grande discussão. E, portanto, eu, relativamente à segunda proposta apresentada pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, pergunto se preferem manter a proposta que apresentaram e votaremos. Com certeza.
Se fosse possível, só para verificar aqui uma questão que
muito
surgiu.
Bem.
Portanto, 5 minutinhos. Obrigada.
Então vamos aguardar. permitirem, então passávamos ao ponto que o Sr. Deputado Jorge Machado introduziu, de manter a redação tal qual como aprovámos e não com a alteração que está proposta pelos serviços. Não era isso? Ah, passar ao ponto. Ah, muito bem. Sim, senhor. Então, depois... Então temos o segundo ponto de ordem do dia, que é a nossa reunião de dia 5 de junho, que seria então a nossa primeira reunião fora de portas e estaria marcada para Tondela. E eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo para nos explicar qual seria o programa da nossa reunião e visitas, etc. Faça a favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Dizer que, exatamente na sequência da proposta e do desafio lançado pelo Sr. Presidente, também na sequência dessa mesma intenção por parte da Sra. Presidente da Assembleia, tentei realizar um programa que fosse abrangente dentro da área e da atividade desta Comissão. Assim, eu propunha que a saída para Tondela ocorresse aqui na Assembleia às 8 da manhã, com hora chegada prevista para Tondela às 11 e pouco da manhã, onde faríamos uma reunião normal da Comissão nas instalações do Centro de Emprego. Depois, à 1 da tarde, passaríamos pela Câmara Municipal. O Sr. Presidente da Câmara, quando soube da visita da Comissão, mostrou-se disponível e, sobretudo, agradado em poder receber institucionalmente os membros da Comissão no município de Tondela. Seguir-se-á um almoço nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Tondela e, sensivelmente, pelas 15 horas, uma reunião com a administração da Labesfal Fresinos Cabi, que é uma multinacional na área do medicamento, e também a visita a uma das unidades, que eles têm várias unidades de produção de medicamentos, uma das unidades que, do ponto de vista técnico, seja mais fácil a visita, porque, como sendo medicamento, obriga a uma série de requisitos do ponto de vista de cuidados. Portanto, há uma mais fácil de visita e a administração mostrou-se agradado em poder também mostrar as suas instalações, ainda por cima num período de expansão da própria empresa e também, de alguma forma, mostrando uma realidade que, de alguma forma, destoa, infelizmente, da situação do país, que tem a ver com a contratação de elevados quadros jovens naquela empresa que tem para cima de, penso que tem mais de 400 trabalhadores. Depois dessa visita, isto na Vila de Campesteiros, que é onde está assediada esta multinacional. Depois seguiríamos também ainda em Campesteiros para uma visita a uma valência da Santa Casa da Misericórdia local, que é o Convívio Jovem. O Convívio Jovem é uma instituição que acolhe crianças e jovens em risco. Portanto, fazer uma visita também àquelas instalações. Seguir-se-á um lanche e depois com a partida marcada para as 17h30. Portanto, Sr. Presidente e caros colegas deputados, é esta a minha proposta de programa para a realização da reunião do dia 5 de junho.
Bem, peço desculpa por ter atido o telefone, mas era urgente, é uma coisa pessoal. Temos então, enfim, é uma visita de grande detalhe e com claro interesse. Tínhamos pensado depois de uma visita a Santarém, vamos tentar fazê-lo em julho e temos também uma proposta para ir ao Porto e, portanto, até final do ano, tentar até final do ano, 2012, fechar essas duas visitas também. Quanto a esta, o que precisaríamos de saber era, precisamos evidentemente de disponibilizar um meio de deslocação daqui de Lisboa até Tondela e para o regresso, mas provavelmente algumas das pessoas poderão não necessitar. Precisamos saber quem é que à partida partiria de Lisboa e regressaria para depois organizarmos a logística disto. Implicaria uma saída relativamente cedo, 8 horas, 8 e um quarto de cá, e depois o regresso às 17h30, são 2 horas e meia de viagem, sensivelmente, talvez um bocadinho mais de autocarro.
Horas.
Onze e meia, centro de emprego de Tondela. Portanto, quem for do norte, não sei como é que se... Eu vou de Coimbra para lá, Portanto, se alguém vier de norte de comboio, não tenho nenhum problema em eu próprio ir ao encontro das pessoas à estação de Coimbra B e irem comigo.
Senhor Presidente, posso sugerir, se for esse o entendimento também, que haja um ponto de encontro em Coimbra, o próprio autocarro dá para apanhar em Coimbra e depois quando vier para baixo, isso. Se houver meio de transporte próprio, também depois voltar a pessoa a usar o seu meio de transporte próprio.
Ou isso, também é uma boa sugestão. Permitirá a quem vier de norte ir de comboio até Coimbra e depois... Bom, precisaríamos só depois que nos dissessem em concreto quantas pessoas proceder. Quando é que precisamos ter esses dados? Tão depressa quanto possível, não é? Sim. Se fosse possível, início da próxima semana?
Sim. É para público.
Depois temos que oficiar a Sra. Presidente, pedir autorização, essas coisas todas. Portanto, tão depressa quanto possível. Segunda-feira, se puderem enviar por mail, dizendo... Ah, e aqueles de entre nós que irão de viatura própria também, não é?
Nós enviamos um mail.
Nem enviam um mail a pedir os dados. Pronto. Os serviços da Comissão enviam um mail a pedir os dados, etc., para depois nós podermos proceder e com o programa. E... Nós vamos também suscitar a adesão do Canal Parlamento a esta visita. Vamos ver se conseguimos ou não. Mas vamos suscitar a adesão, uma vez que isto segue ou procura cumprir um desafio da Sra. Presidente da Assembleia da República. Pois vamos. Leva-nos aos dois.
Pronto.
Está bem?
Está bem.
Sr. Presidente, se eu percebi bem, os serviços enviam um correio eletrónico a perguntar os dados todos relativamente às
exatamente.
Situações, é isso?
Ok. Se, o que é que necessitam? Exatamente.
Sr. Presidente, pedia também, até por uma questão de logística, depois que também, não só os senhores deputados, mas também os técnicos que eventualmente acompanhem os senhores deputados, também depois que nos façam chegar um número de pessoas por uma questão da logística, nomeadamente do almoço e do lanche.
Desculpa. Hoje de manhã o Sr. Ministro da Economia e do Emprego contatou-nos para convidar quatro senhores deputados desta Comissão a estarem na Convenção Internacional da OIT, não é? É isso. E, portanto, para fazerem parte da delegação portuguesa. Ainda não tenho dados exatos quanto aos dias. Os dias da Convenção são sabidos, mas quanto aos dias, mas creio que será a ida a 10 e o regresso a 12 de manhã, porque a audição do Sr. Ministro é dia 12 à tarde, cá. E, portanto, temos quatro... entre aspas, vagas, para acompanhar o Sr. Ministro e, por isso, eu deixaria à vossa consideração, tentando saber se há manifestações de interesse. A informação que tenho do serviço é que em 2011 não foi ninguém, em 2010 quatro deputados, na altura dois do PS, um do PSD e um do CDS. Portanto, não sei como é que pretendem fazer a distribuição. 2011 não terá ido ninguém. Ah, pois é verdade, pois evidente. Pois estava dissolvida, exatamente. Em 2010, dois senhores deputados do PS, um senhor deputado do PSD e um senhor deputado do CDS. Portanto, o senhor deputado D. Silva tem...
Sim, talvez, Sr. Presidente, se me permite, cumprimentando todos, inverter a situação relativamente a 2010, porque assim quis o povo, e portanto dois do PSD, um do Partido Socialista e um do CDS, propunha eu.
Ouço-se a este respeito. Parece-vos bem. Portanto, então, o que eu pediria era, nós vamos tentar tão rápido quanto possível informar das datas precisas da deslocação, porque não temos essa informação. Julgo que seria a saída a 10 e o regresso a 12 de manhã. É a informação que tenho, mas não está confirmada. E, portanto, depois pediria que tão rapidamente quanto possível... que o PSD então indicasse dois senhores deputados, o PS1, o tema geral da convenção. Eu acho que é. Mas eu vou aqui ao site. Para não lhe dizer.
Vai
ter Lisboa?
Sim. Está lá. Depois tem ligação para a conferência. Do lado direito. Já está ali. Não. Do lado direito. Está
na ele?
Mas. Ou mais para baixo? Não está ali. Sim, por exemplo. É isto aqui.
Ok.
É esse mesmo. São os sombras de action floor.
Vai ver se encontrava uma tradução para português, mas vou ler em inglês. Social Protection Floor. Floor. Chão. Chão.
Não, mas em português nós temos traduzido na. Piso de proteção social.
É, em espanhol é piso de proteção social.
Em português também.
Piso. Piso. Em espanhol está. É outra coisa? Então, mas espera lá. Então, só se ouviu mal. Mas é qualquer coisa parecida. Mas que era?
Como
piso. Ah, pois é, que o deputado Adão Silva é mais espanhol. Lá em Bragança há uma grande ligação. Sabem todos, já tenho um colega também, que é de Bragança, fala espanhol. Fala fluentemente. Bem. Portanto, proteção social. Enfim, e a imagem é uma criancinha, portanto isto deve ter a ver com proteção social na infância, julgo eu, não sei o que é que o flor aqui significa, provavelmente é desde o início. Já agora, ainda aqui mais qualquer coisa. Ah, exatamente. Pedia-vos que até ao final, nós vamos tentar informar dos dias, mas eu julgo que será 10 a 12 de manhã, portanto, de fim de contas, 10 é um domingo, creio eu, portanto, será para estar dia 11, é a ideia que tenho, foi aquilo que me transmitiram, mas... Mas tão rapidamente quanto possível, se for assim, e depois indicarem um senhor deputado PS, o deputado CDS, dois senhores deputados... Senhoras deputadas, como é evidente, do PSD. Com certeza, deputado.
A conferência é uma conferência que normalmente dura à volta de 2 semanas. Existe uma delegação portuguesa que normalmente engloba uma representação desta comissão. Não é absolutamente obrigatório que toda a delegação portuguesa, que é composta por técnicos, por um membro do governo e pelos parceiros sociais e pelos deputados, não é exatamente obrigatório que todos vão na mesma altura. Porque em função da ordem de trabalhos e do funcionamento das várias comissões, as senhoras e os senhores deputados podem ter mais interesse de ir numa altura ou de ir noutra. Portanto, isso convinha conhecer o programa. Normalmente, o que acontece é que, como costuma haver uma intervenção do membro do governo português, há uma tendência a que a comissão toda, a delegação toda esteja nessa altura, mas não é absolutamente obrigatório.
Obrigado pelo esclarecimento. Voltamos então ao ponto 1, não é? Que é a redação final da PPL 46. Havia então esses dois pontos em discussão. Dou-lhe novamente a palavra, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, voltando à situação... reiteramos aquilo que foi mencionado relativamente à primeira situação que se referiu, que era a alteração ao artigo 2º, onde se solicitava que fosse alterado de do para ao. Relativamente à proposta que efetuamos quanto ao artigo 9º, de facto a ideia era clarificar quanto à entrada em vigor, mas reconhecemos, e faço aqui o que aqui foi exposto, que pode gerar ainda alguma confusão acrescida e, portanto, retiraríamos o que foi mencionado e ficaria a sugestão apresentada. Quanto ao artigo 377, número 3, e tendo em conta aquilo que também foi aqui chamado a atenção, entendemos que efetivamente o que está na proposta, no sentido de ficar os motivos justificativos, ao invés de se fazer a remissão para a linha A, que fará todo sentido, portanto, manter-se-ia essa redação nesse sentido. Julgo que fui clara, mas se há alguma dúvida, muito obrigada.
Bem, julgo que foi clara, exatamente, e é clara, neste caso foi e é clara, e podemos proceder à votação, não é? Portanto, ficou percebido que... É, podemos ou quer intervir? Não, da minha parte.
Só uma... muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota para, digamos, acompanhar a proposta, aliás, do PCP e agora do PST, e relativamente à proposta, a primeira proposta daquela alteração dual, do, obviamente, acompanharemos também sem qualquer problema.
Então podemos proceder à votação, de acordo com o que saiu desta discussão e, portanto, com as alterações à proposta. E eu pergunto se há votos contra, abstenções, votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Muito bem. Nós então informaremos, vamos remeter para o site da OIT com o programa e tentar, eu julgo que o Sr. Ministro da Economia e do Emprego estará no dia 11, na conferência. Portanto, isso foi o que eu percebi. Dia 11. Dia 11. E, portanto, dia 11 é uma segunda-feira. Portanto, agora, olhando para o programa, vendo as datas, enfim...
Eu queria agora falar mais a sério. Não tenho assim tantas saudades dele. Bem, mas só uma clarificação. Ficou a alteração proposta pelo PSD do aquela questão inicial. A proposta... e aquela proposta que o PCP avançou no que diz respeito àquela, em vez da remissão para aquela linha do artigo, ficar como estava de antes. Pronto. E a outra ficou a redação proposta. Pronto, ok, é isso.
Só para um esclarecimento. Mantém-se a audição do Sr. Ministro da Economia para o dia 12 de junho. Diz que estava 11 às 15 horas. Não é que assim ficam alguns deputados aí que não vêm para cá, já percebi.
Sr. Presidente, já se sabe a que horas é que é a reunião no dia 12, ou não?